A graça e a paz, boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão bem de verdade? Glória a Deus por isso. Coração de vocês estão alegres. Glória a Deus. Muito boa noite a você que nos visita hoje, a você que faz parte dessa casa maravilhosa. Você é muito bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje você não retornará para a sua casa da mesma forma que você aqui chegou. Amém? Você tem essa expectativa? Abra o seu coração, deixa os seus ouvidos bem inclinados, que eu tenho certeza que o Senhor tem assuntos importantes para tratar em nossos corações. Tenho certeza que hoje, mais uma vez, o Senhor falará conosco, porque Ele sempre fala conosco. Amém? E pode ser que, às vezes, os nossos ouvidos é que estão um pouco entupidos. O cotonete, às vezes, não está chegando muito ao fundo. Não pode ir até o fundo, né? Mas, às vezes, tem uma caca que a gente precisa realmente, né? Passar e tirar. E, muitas das vezes, o próprio Senhor está falando conosco, né? Olha só, preste atenção, ei, filho meu, né? Medite na minha palavra, medite na lei. E a gente não está escutando. Não é verdade? E muitas das vezes a gente acaba deixando sentimentos, a gente acaba deixando aflorescer em nossas vidas alguns sentimentos que nos traz para baixo. Não é verdade? Por isso que hoje eu perguntei, né? Eu tenho o costume de perguntar, você está bem? Você está alegre? Porque de fato, né, depois que você nasceu de novo, a alegria do Senhor agora está no seu coração. Né? Agora, pelo Espírito você se alegra. Mas é fato também, a gente não pode negar que muitas das vezes em alguns dias, né, esse dia mau ele chega. Em algumas das vezes situações se levantam, em algumas das vezes o nosso coração não se aguenta e a gente fica na bad. Quem já escutou? Né? E às vezes, né, a pessoa fala assim, ah, eu estou um pouco na bad. E aí de fato nós temos, né, esse desenvolvido, fala, olha só meu irmão, se alegre no Senhor, né, porque as boas novas já foram proclamadas, você nasceu de novo. Mas aí meu querido, deixa eu te falar uma coisa, você não é o homem de ferro e você não é a mulher de ferro. Amém? Eu também não sou homem de ferro e mulher de ferro. E é engraçado, porque quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente consegue ver alguns exemplos que de fato mostram que o homem passa por algumas situações. O próprio Jesus Cristo disse, olha só, no mundo terei aflições, misericórdia. Mas é verdade, porque o próprio Jesus disse isso para nós. Olha só, você passará por aflições. Por quê? Porque você está no mundo, e o mundo jaz do maligno. Então o pecado veio e acabou com tudo isso, e de fato a gente às vezes passa por tribulações. Amém? Então hoje eu quero meditar um pouquinho contigo a respeito de alguns sentimentos, de algumas situações que talvez você esteja passando. Talvez não. E se você não está passando por algum sentimento que te deixa um pouco desanimado, com perguntas na sua mente, o que eu estou fazendo aqui? Por que será que realmente eu tenho um chamado? Eu ouço tantas pessoas falar de coisas grandiosas, parece que toda vez que eu chego perto das pessoas, a grama do vizinho sempre está mais verde do que a minha. Eu olho para o vizinho e falo, uau, que grama maravilhosa, mas de repente eu olho para a minha grama e está parecendo o deserto do Saara. As épocas da chuva em Sinop chegaram e a sua grama parece que não revive. Né, o jardineiro já está agoniado porque ele não ganha dinheiro contigo. Você não chama ele para podar a sua grama. Mas ei, deixa eu te falar, existem boas novas nessa palavra. Existem informações aqui importantes. E por isso que eu acho muito interessante a gente realmente meditar. Para ver se de fato nós estamos nesse lado. Talvez um pouco com sentimento ruim. Pensando coisas que de fato não se deve pensar. Até mesmo nos levando a tomar certas decisões que são equivocadas. Ou não, ou você está muito bem, obrigado, você já se encontrou, mas com essa palavra eu quero que você carregue no seu coração, porque possa ser que você vá auxiliar muitas e muitas pessoas com essas informações. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nessa noite nós queremos te agradecer, te bendizer, te louvar e te adorar, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, que ela é a verdade, ela é a lâmpada para nossos pés. Pai, nós te agradecemos nessa noite, porque nós estamos aqui e declaramos todos com ouvidos abertos, com os corações inclinados para receber tudo o que o Senhor tem para ministrar nessa noite, Pai. Espírito Santo, você tem total liberdade para agir hoje através de mim. Que da minha boca, Pai, saia somente palavras que sejam proveitosas de acordo com a sua vontade. No nome de Jesus nós te engrandecemos. Quem crê comigo diz amém. Amém. Meus queridos, lá em Isaías, no capítulo 40, 31, tem uma passagem interessante que diz assim, que os jovens se cansam. Isaías 40, versículo 31, diz, os jovens se cansam e se fatigam. Essa palavra fatiga, né, é também estar cansado, né? Você está carregando um fardo que te faz cansar, você ficar exausto. E ele continua, e os moços Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, de exaustos, caem. Olha só que interessante essa afirmação que encontramos em Isaías capítulo 40, 31. E de fato, a gente consegue perceber que nós não somos de ferro. Nós somos feitos de carne e por várias vezes nós realmente nos encontramos numa posição de cansado. Várias vezes a gente talvez por ficar se comparando, né, o mal de se comparar com outras pessoas nos faz às vezes ficar exausto. Às vezes você passa dias meditando, buscando ao Senhor, tentando cumprir talvez o seu chamado, a sua profissão, cuidar da sua família, com tanta exatidão, e de repente você se vê esgotado. A sua bateria está no vermelho, piscando, gritando, falando, urgente, me recarregue, porque eu estou quase desligando, pifando. E a gente consegue observar que de fato, as pessoas se encontram cansadas. A grande problemática é que muitas das vezes, quando nós estamos nessa situação, seja por qual circunstância for, dinheiro, né? Muitas das vezes o dinheiro nos empurra para baixo, aquela cobrança, você correndo atrás, é que por essa situação, ser levado por esse sentimento, nos faz tomar a decisão equivocada. Muitas das vezes faz a nossa fé estremecer, estamos cansados, estamos exaustos, ao ponto de deixar a nossa própria fé estremecer, e a sua fé que talvez estava um pouco mais forte, um pouco mais vívida, começa a ficar fraca, e aí as suas decisões de repente começam a ser as equivocadas. Talvez você estava animado, agora você não está mais, e de repente você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou por outro lado, eu vou tomar uma decisão, eu vou partir daqui. E isso me faz lembrar de uma passagem muito interessante, que é a respeito dos dois discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Com certeza você já ouviu essa passagem, mas eu quero ler com você, que tem umas verdades muito interessantes, lá no Evangelho segundo Lucas. Abram comigo, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. No Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 24, aqui está falando sobre a ressurreição de Cristo, amém? Glória a Deus, você acredita que Deus, que Jesus ressuscitou? Amém, meu querido, ele ressuscitou e está vivo, amém? A partir do capítulo 24, vem contando a narrativa de que as mulheres, já nos primeiros raiar do sol, foram correndo atrás, lá no túmulo de Cristo, para continuar, né, alguns rituais judaicos, e chega lá Maria Madalena, Joana e algumas outras mulheres, e não encontram Jesus. Elas encontram dois anjos, conversam com esse anjo, e esse anjo diz, ei, por que você procura entre os mortos quem vive? Então, esse é o primeiro relatório que ela recebe, volta para os discípulos, conta para Pedro, Pedro sai correndo, João sai correndo, chegam lá, não vê ninguém, e eles voltam para comunicar a todos, mas não viram Jesus Cristo, nenhum deles conseguiu ver naquele momento Cristo. E aí, a partir do versículo 13, continua a narrativa, que é da onde a gente vai partir. Lucas 24, 13, e diz assim, e naquele mesmo dia, qual dia? O dia que Cristo ressuscitou, domingo, olha só que interessante, e naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Algumas traduções vai trazer para você 12 quilômetros, algumas outras também 10 quilômetros, mas certo é que a distância era mais ou menos entre 10 ou 12 quilômetros, um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 10 ou 12 quilômetros de Jerusalém, e é aqui nos conta que dois dos discípulos estavam indo para Emaús. Aí continua dizendo, no 14, iam dialogando, ou seja, eles iam conversando sobre todos os fatos recentemente ocorridos, ou seja, sobre a crucificação. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. E é interessante, eu fui estudar um pouquinho a respeito dessa situação, falei, como que de repente Jesus apareceu, esses homens não assustaram, não está descrito aqui, né? Como que um alguém de repente, não, eu fui entender, porque nesses caminhos, nesses trajetos, era muito comum as pessoas esperarem algum grupo de pessoas passarem para eles acompanharem, por causa de risco de salteadores. Então na cultura, na época era normal você estar caminhando entre uma cidade, entre um vilarejo e outro, de repente uma pessoa se achega e fala, ei, para onde você está indo? Estou indo para Emaús, posso ir com você? Vamos embora, vamos todos juntos. Então eles não se assustaram, porque era comum. Então Cristo se aproveitou e apareceu e continuou com eles. No 16 diz assim, entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, os dois discípulos não conseguiram reconhecer naquele momento, que era o próprio Jesus Cristo. E aqui eu abro um parênteses com você, que é interessante, as pessoas, elas, os teólogos, eles afirmam que existem algumas situações que possa ser o motivo da qual eles não enxergaram. Primeiro, Jesus estava glorificado. E é certo, nós compreendemos e cremos que quando um corpo glorificado, quando há o corpo glorificado, não tem mais marcas da vida. O corpo gasto pelo pecado, consumido pelo pecado agora, mas não subsiste. Jesus estava glorificado. Então, alguma das pessoas afirma que, olha, eles não reconheceram, como Maria Madalena não reconheceu, como Pedro não reconheceu na primeira vez que viu Cristo glorificado, porque o corpo glorificado não tem as marcas do pecado. Então ele não carrega mais cicatriz, ruga, nada disso. Então olha só, notícia boa, quando você for glorificada, seu corpo será maravilhoso. Amém? Os quilinhos que você não deseja mais, possa ser que agora você, ó, vai estar ali esculpida por Deus, amém? Vai declarando na fé. Você, homem, com essa barriguinha aí, essa pochetezinha que nós carregamos, olha só que benção, não teremos ela não. Não sei, suposições, amém, irmão? Aí ele continua, então eles lhe questionou, olha que interessante, o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos, e eu quero que você grave isso no seu coração. A partir do momento que Jesus questionou eles, por que, o que vocês estão conversando aí? É relatado que naquele momento o semblante dos dois já demonstraram tristeza, eles demonstraram estar entristecido. 18, no entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou, quais? Perguntou Jesus. E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha que interessante. Aqui Lucas relata que Cleopas, e tem uma outra questão muito interessante nessa passagem, abre outro parênteses para você não se perder comigo, que os teólogos, eles até concordam que essa outra pessoa é o próprio Lucas. Porque Lucas diz assim, havia dois, e o outro era Cleopas, e ele não fala quem que é a segunda pessoa. E os teólogos, ele afirma que Lucas, na sua expertise de escrever, porque ele mesmo fala, olha só, eu pesquisei minuciosamente para escrever esse evangelho. Então Lucas, ele foi muito bom, e uma pessoa que foi muito bom para pesquisar todos os detalhes, todos os nomes, eram duas pessoas apenas, ele só colocou o nome de uma. Então as pessoas acreditam que nessa passagem maravilhosa, nessa experiência maravilhosa, era próprio Lucas, mas isso é especulação. Diz assim comigo, especulação. Toda vez que você lê, você vai olhar e falar assim, especulação, não se tem certeza se é Lucas, amém? Mas fato é que daí Cleópatra começou a falar, olha, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Olha só que interessante, aqui Cleópatra já começa a qualificar Jesus Cristo como um profeta. Já não mais classifica, olha só, Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, não. Ele diz assim, ele que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O que, que a gente consegue observar aqui? Que ele já estava com dúvida naquilo que ele realmente acreditava. Por quê? Porque já era o terceiro dia e eles resolveram não esperar mais. Eles resolveram partir. Aí continua dizendo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos, olha a afirmação dele que ele diz, e nós acreditávamos no passado, ou seja, hoje eu não tenho certeza mais no que eu acredito. Estou cansado. Estou exausto, estou fatigado, porque antes eu acreditava, mas hoje eu não sei, que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel, mas hoje já é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Olha só, então eles já estavam cansados, fatigados, estavam confusos, e ele diz assim, olha, eu acreditava, nós acreditávamos que ele seria o Redentor, que ele que traria paz para Israel, mas hoje já é o terceiro dia, equivocado, porque o terceiro dia não tinha acabado ainda. Jesus Cristo diz, olha só, no terceiro dia eu ressuscitarei, e para os judeus, iniciava o dia 6, do fim de um dia, porque para nós é, por exemplo, hoje às 18 horas, ainda é o mesmo dia. Para os judeus não, quando chega às 18 horas e o sol se põe, inicia o outro dia. Então eles ainda estavam na metade do domingo, não tinha acabado aquele dia. Então ele não tinha esperado realmente para então dizer, olha só, já passou o prazo na qual ele falou que ia ressuscitar e não aconteceu. Mas ele estava equivocado. Na contagem dele, talvez pelo cansaço, pela fadiga, eles não esperaram. Aí ele continua. A partir do 22, de todas essas coisas que ele diz, mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Aí no 22 ele diz algo. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram. Porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Ué, se Jesus disse que ia ressuscitar? E aí ele diz assim, olha, a gente acreditava. E eu vou te falar uma coisa, umas mulheres foram lá e falaram que o corpo não estava lá não. Mas, não sei. Aí ele continua. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos. Testemunha. Testemunha ocular, disse, olha só, a gente foi lá, não viu Cristo, mas os anjos ainda conversaram com a gente. Olha só, os anjos disseram, ele está vivo. Mas o coração deles estava cansado. E aí eles continuam no 24, testemunha número 2. De fato, alguns outros seguidores, ou seja, Pedro e João e outros que também foram lá, entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Vocês estão acompanhando comigo? As mulheres foram lá, atrás de Cristo, não encontraram, um anjo apareceu, conversou com elas, aí Pedro e João, que Pedro e João não era qualquer um, Pedro e João foram lá, com os próprios olhos também confirmaram, e eles acompanharam, porque eles narraram esses fatos. É verdade, as mulheres foram e depois outros de nós também foram, e eles também, não mudou o convencimento deles. Meu Deus do céu, mente cauterizada. Incrédulos, olha que interessante, aí o texto continua, encontraram tudo exatamente como as mulheres havia informado, porém não viram a ele, então lhes admoestou Jesus, ó tolos, de entendimento e lentos de coração para crer, em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Vocês são muito lentos para crer naquilo que já foi dito, vocês estão esperando mais o quê? Qual a confirmação? Ele continua, ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Ou seja, em outras palavras, mas não era exatamente isso que era para acontecer? Que era para Cristo morrer e depois ressuscitar? Não era exatamente isso que estava sendo pregado? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus, a partir desse momento, começa a ministrar para eles de novo. Fala assim, olha aqui, ó, vocês não estão entendendo, vou fazer um rema com vocês aqui, encurtado. Né? Possivelmente, o período de caminhada daqueles dois ali era por volta de 2 horas e meia, 3 horas. Porque nós estamos falando de 10, 12 quilômetros, andando. E depois, mais para frente, fala que eles chegaram ao cair do dia. Então, foi umas 2 horas e meia de intensivão. E Cristo do lado deles, olha só, vocês não estão entendendo. E começou desde Moisés, pegando os profetas maiores, os profetas menores, tudo que estava escrito a seu respeito, e foi ministrando para eles. Vocês não entenderam, vocês precisam entender. E ele começou a ministrar para aqueles dois. Ao se aproximarem do povoado, lá no versículo 28. Ao se aproximarem do povoado, para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiam, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde e o dia está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e os deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante deles. Então, olha só que interessante. Esses dois discípulos, né, Cleópatas e um, por especulação, talvez Lucas, acompanharam o ministério de Jesus Cristo. Não era dos apóstolos mais achegados, mas com certeza, como descreve os discípulos de Cristo, eles acompanharam muitos milagres. Eles acompanharam muitas maravilhas realizadas por Cristo. Porque porventura, se eles não tivessem acompanhado um ano e meio, mas com certeza o final do ministério de Cristo, eles acompanharam, eles viram e eles testemunharam tudo aquilo que Cristo fazia diante dos próprios olhos deles. E quando chegou, quando se consumou o plano da redenção, eles duvidaram. Tudo aquilo que foi ministrado ao coração deles, tudo aquilo que foi lançado para o coração deles, eles não agarraram. Eles esperaram passar um dia, passou-se o segundo dia, e chegou no terceiro dia. E no terceiro dia eles queriam que naquele exato momento, opa, cadê Cristo? Cristo não está, Cristo sumiu. Será que é isso mesmo? Será que tudo isso que eu escutei realmente é verdade? E às vezes nós estamos desse jeito, feito Cleópatra e esse outro discípulo aqui. Recebemos quintas-feiras, domingo, né, fazemos o rema, fazemos discipulado, verbo casa, palavra em nosso coração, lemos a Bíblia, assistimos ministrações no YouTube, mas de repente, na mínima situação, tudo se estremece, tudo fica em dúvida, e a gente tenta ainda argumentar contra a situação, para tentar justificar esse sentimento que aflorece em nosso coração. Como eles disseram, olha, é bem verdade que as mulheres foram lá e verificaram que Cristo não estava lá. Também outros foram lá, como Pedro e João, foram e verificaram. Mas ei, eu não sei no meu coração, eu vou tomar uma decisão, eu vou partir. E eles partiram para Emaús, saíram de Jerusalém e partiram para Emaús. E é interessante, porque como eu disse para vocês, a gente muitas das vezes se encontra nisso, né? Passando anos e anos e anos, talvez dentro de uma igreja, né, recebendo boa palavra, como nós recebemos nesta igreja aqui no Verbo da Vida, mas estamos cansados, estamos fatigados, nos comparando com outras pessoas, nos comparando com o resultado que outras pessoas lançam. Olha só, cara, aconteceu isso, não sei o quê, e isso nos machuca. Porque a gente fala assim, ué, mas eu também oro, eu também dizimo, eu também vou aos cultos, o que será que está acontecendo? Será que Deus não me ama, não? Duvida. Aí a gente vai em João, no capítulo 3, ver que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, mas parece que deu só para o outro. Parece que não deu para mim, não. Porque eu não sei o que, é que acontece. A gente começa a buscar, a vasculhar dentro de nós mesmos ao ponto de falar assim: onde que eu estou pecando? Porque parece que não dá certo essa situação. Ah, rapaz do céu, eu não sou o verme de Jacó, não, mas eu estou apanhando igual o verme de Jacó, parece às vezes, e as coisas não fluem. E você toma uma decisão errada. Por que decisão errada? Porque eles estavam fugindo, eles estavam abandonando. O sentido deles estar indo para Emaús, que era uma vila, era retornando para as velhas práticas. Porque tudo que aconteceu em Jerusalém, eles estavam ali esperando se cumprir a promessa que de fato aconteceu, Jesus ressuscitou. Mas em menos de um dia de espera, eles desistiram. Eles foram embora. Assim como a gente vê depois lá em João contando que Pedro retornou a pescar, porque também já tinha desistido, esses dois também. Esses dois que nem eram os mais chegados de Cristo, eram discípulos. Estavam acompanhando, estavam vendo os milagres, mas abandonaram. No meio do dia. Ou seja, a gente está esperando às vezes as coisas acontecerem no nosso tempo. Quando na verdade a gente tem que esperar e confiar no Senhor. Você está aqui comigo? Porque a gente tem pressa em algumas coisas. Às vezes a gente faz alguns compromissos, a gente precisa cumprir, nós temos pressas. Hoje a gente vê a situação da internet, tudo na hora, tudo para ontem. E às vezes nós ficamos apressados. E quando você está apressado, correndo mais do que o seu corpo aguenta, você fatiga. Você fica fatigado, você cansa. Você está exausto. Você quer ver? Quando é alguém assim que não tem o costume de fazer força física. Eu fui inventar de subir na laje da minha casa para arrumar uma caixa d'água, meu irmão. Eu falei assim, rapaz, se eu fosse o como que é o nome que eles chamam, né? Marido para toda obra, não? Tem um nome que eles chamam, né? Hã? Marido de aluguel. Falei, rapaz, se eu fosse marido de aluguel, eu cobrava uns 5 mil reais para fazer esse serviço aqui. Fui subir, irmão, uma peleja para subir, assim, uns 2,5 metros, e olha que eu nem peso muito, né? Tem um irmão que conversei com o irmão, ele falou assim, não, tu sobe, que eu não vou subir, não. Aí eu fui subir, me esforcei, já me deu uma dor aqui do lado, já comecei a suar, um calor lá em cima. Falei, rapaz, aí eu senti que era fatiga mesmo, acelerou minha respiração, Falei, homem do céu, acho que estou precisando ir no cardiologista para fazer uma consulta. Deus é mais. Porque fui fazer algo além, uma velocidade além, porque eu queria resolver, quero com as coisas para ontem. Quando na verdade, os planos de Deus, que são perfeitos, já havia consumado. Só que aos olhos dos discípulos ainda não tinha acontecido. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E aí eles desistiram, vamos embora para Emaús. E é interessante, porque essa palavra Emaús é de águas quentes ou de águas termais. A definição dessa palavra Emaús, ou seja, para sarar um desânimo. Essa vila de Emaús não foi encontrada fisicamente ainda, mas é essa a tradução dela. E é isso que acontece, porque de fato nós nos cansamos. De fato, nós se encontramos muitas vezes exaustos. E a mensagem de hoje, de fato, não é para te desanimar mais ainda. Se porventura você está desanimado. É para te falar que está tudo bem. Que possa ser que isso aconteça. Isso acontece, acontece comigo. Várias vezes já conversei com a minha esposa já conversou comigo, não sei. Hoje está esquisito o trem. Não vai. Então, ei, está tudo bem. Acontece que você não pode tirar os olhos, você não pode tirar a sua atenção daquele que te chamou. Essa é a grande verdade. Porque nessa história, e ela não termina assim, a gente consegue observar que Jesus, ele continuou com eles até o final. Ele seguiu com os dois até o final e ministrando, falando sobre todos os profetas, todos. Olha só que interessante, Cleópas, você nunca ouviu falar dele. A primeira vez que você ouve falar é aqui nessa passagem de Lucas. O outro que talvez seja Lucas, você consegue observar com mais frequência no finalzinho aqui em Atos. Mas não são pessoas, entre aspas, tão importantes assim. Não era um dos dozes. Dozes não, né? Um dos doze. Ou seja, não era o apóstolo amado, o discípulo amado. Não era Pedro fervoroso ali buscando as coisas. Não. Era duas pessoas, dois discípulos comuns. E às vezes você está aí falando, nossa, mas ninguém me vê, ninguém pensa em mim. Ei, meu querido, Cristo está com você. E Ele vai te acompanhar nessa jornada, e isso que é fantástico. Por quê? Porque nós nos esquecemos, muitas das vezes, que Cristo sempre está conosco. Eu acho interessante lá em Mateus, no capítulo 28. Quero ler com vocês Mateus 28, 20. É uma passagem bem conhecida também. Eu não sabia. Mateus 28, 20 diz assim, finalzinho do Evangelho de Mateus também, Cristo está falando, olha só, ide por todo mundo, pregai a todo o Evangelho, e Ele vem trazendo as instruções, né, pregue a toda criatura desse mundo, mas lá a partir do 20 Ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí no final Ele dá uma promessa para mim e para você, e diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eita glória, ei meu querido, você não está sozinho, minha querida, você não está sozinha. O próprio Jesus Cristo deu uma promessa, diz assim, olha só, você não está só, e você nunca estará só. Essa mesma promessa nós encontramos também em Josué capítulo 1, versículo 5, em que o próprio Deus diz, olha só, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo, José, e eu nunca te abandonarei, nunca te esquecerei, meu Deus do céu. E aí às vezes nós estamos, nós nos encontramos numa posição tão natural, com o coração tão cicatrizado, já que nossa visão, ela está somente no mundo terreno, olhando para pessoas e esperando que pessoas sejam a resposta das nossas vidas. Quando na verdade não é, é Cristo. Cristo é a resposta das nossas vidas, e Ele sempre estará contigo, Ele sempre estará com você na sua jornada. Na terceira carta de João, abra lá comigo, 3 João, no capítulo 1, eu amo essa passagem de 3 João, capítulo 1, só tem esse capítulo, no versículo 2, ele diz assim, amados, e aqui você coloca o seu nome, João, Maria, Pedro, Felipe, como se o próprio João estivesse falando contigo. E ele diz assim, antes de tudo, ou seja, antes de qualquer situação que importa, antes de tudo, eu faço votos pela tua prosperidade. Está escrito assim na sua Bíblia? Pela tua, você está lendo na sua Bíblia? 3 João capítulo 1, versículo 2, antes de tudo eu faço votos pela sua prosperidade. E essa palavra prosperidade, na tradução original dela, é uma palavra chamada Eudu. E esse Eudu, ele traz um sentido de jornada. Uma jornada rápida, mas eficiente. Uma jornada na onde você não passará nenhuma necessidade. Olha só que interessante. E o próprio João faz esses votos. Ou seja, por que você não passará nenhuma necessidade? Ei, porque Cristo está contigo. É Ele que te fortalece, é Ele que te acompanha, é Ele que durante todo o caminho, ainda que o seu coração esteja entristecido, ainda que o seu coração esteja fatigado, é Ele que está falando a própria palavra, porque Ele é a palavra. Você está comigo? João no capítulo 1 diz que Ele sim, o Verbo encarnou. Aleluia! Isso é interessante. Então a gente consegue observar que eles mesmo entristecidos, Cristo não faz também acepção de pessoas. Não importa se você ocupa ou não um cargo, seja aqui na igreja, seja na empresa que você trabalha. Ah, eu não tenho um cargo de autoridade nem nada, as pessoas não me enxergam. Ei, Cristo te enxerga. Jesus Cristo te enxerga. Eu não sei, toda vez eu fico quietinho, sentado na última cadeira da igreja, para ninguém me ver. Ei, meu querido, Ele está do seu lado, Ele está te vendo. Ele te chamou. Ele sabe exatamente quais são os planos, os propósitos no qual você tem que cumprir, para qual você foi chamado. E mesmo assim, Ele está com você, fortalecendo você, para que você não desista e chegue até o final da caminhada, e de uma forma próspera, de uma forma abundante, sem passar necessidades. Esse é o desejo dEle. Foi isso que o próprio João votou. Ele votou a respeito dessas coisas. Mas nós precisamos realmente, de fato, entender. Hoje a mensagem é para que realmente a gente compreenda, que possa ser que a gente esteja, né, nessa situação, mas ei, eu preciso fazer uma coisa, entendi, vai dar, entendi de fato, eu estou nessa situação, estou um pouco triste, mas ei, não importa quem você seja, você tem que compreender e se animar, e entender o que foi feito por você, porque Jesus, Ele nos acompanha. Jesus, Ele já morreu, Ele já conquistou todas as coisas. Olha só que interessante, isso aqui era no outro dia, Ele já tinha consumado o plano da redenção. Eles não sabiam, mas agora haveria a partir daquele momento proteção, salvação, cura, libertação, estaria disponível para a vida de todos. Eles ainda não sabiam, mas já estaria disponível. Olha que interessante. Mas Ele continua ali firme. Não, então vamos até o final. Chegando ao final, Ele fez com quem ia embora e eles chamaram. Ei, não, fique com a gente. Olha que interessante. Você está convidando Cristo para fazer parte da sua vida? Porque Jesus não se intrometeu. Ele foi, caminhou aquela longa jornada, mas chegou lá no final, a Bíblia relata que Ele fez, como quem continuaria a sua jornada. Aí os discípulos dizem, ei, não, já é tarde, fique conosco. Insistentemente, insistiram para Cristo ficar, e Jesus ficou. Você está convidando Jesus para fazer parte da sua vida? Mas fazer de verdade, não é só nas quintas-feiras e domingo não, e olha que na quinta-feira ainda dá uma falhada, né? As quintas-feiras, tá, né, um pouquinho pensando no cachorro-quente depois, né? Mas fato é que nós devemos realmente deixar reacender essa chama dentro de nós e colocar Jesus Cristo em tudo. Acordou? Pensa em Cristo, pensa nas coisas maravilhosas que Ele vai fazer no seu dia. Felipe do céu, você não sabe, hoje foi o cão, eu sei, às vezes acontece, mas você não tem esse privilégio de acontecer só na sua vida. Acontece, porque passaremos por aflições. Mas devemos pensar em Cristo, Jesus Cristo, na sua família, na sua esposa, quando você olha para sua esposa, no singular, amém? Plural não, né? Você não é Salomão, né? Esposa, entendeu? Ei, represente Cristo, para os seus filhos, represente Cristo, amém? Convide Ele para fazer parte da sua vida, porque Ele com certeza, Ele quer fazer parte da sua vida. Com certeza Ele quer estar junto contigo, mas você precisa convidar. Não, Felipe, eu já nasci de novo, eu sei. Mas durante sua caminhada, durante a sua jornada, até você chegar no final, até a sua jornada acabar, ou Ele voltando, ou você partindo para estar com o Senhor. Amém? E outra situação que a gente consegue compreender muito interessante é que eles não reconheceram Cristo até o partir do pão. Olha que interessante, o ato de partir do pão. Isso nos remete a talvez concluir que esses dois discípulos, ou um deles, acompanharam o milagre da multiplicação dos pães. Porque foi o mesmo ato que Cristo fez. Ele rendeu graças e partiu o pão. E o pão representa o que é a própria vida de Jesus Cristo. Então, ei, talvez você só representar Cristo não é suficiente. As pessoas vão conseguir enxergar, porque é isso que a Bíblia diz, a história diz assim, que eles só conseguiram enxergar que os seus olhos foram abertos quando Cristo partiu do pão. Então olha só, estamos falando sobre como nós nos encontramos, o que devemos fazer, e depois, né, que a gente se encontra, se refortalece, representar Cristo. Precisamos realmente deixar Ele participar da nossa vida ao ponto de que ao partir do pão, as pessoas abram os olhos das pessoas e falam, Cristo, Jesus. Não estou entendendo, Felipe. Você precisa realmente ser Cristo na vida das pessoas. Porque às vezes você só pregar o Evangelho não é suficiente. Olha só, eu comecei iniciando essa mensagem dessa forma. Nós estamos na quinta, no domingo, né, cursos e mais, e nós estamos tristes. No bom sentido, amém? Não se esforce para me compreender mal. Mas nos dias maus a gente fica mal. Por quê? Porque às vezes não é suficiente, é necessário o partir do pão. E o que isso quer dizer? Que você precisa amar as pessoas, você precisa realmente transparecer Cristo para as pessoas. Aleluia? Você está comigo? A gente precisa então entender que essas promessas já foram entregues para nós. E a principal delas, o Espírito Santo. Ele disse, olha só, eu preciso ir, porque se eu não for, meu Pai não enviará o advogado. Meu Pai não enviará o intercessor, que é o Espírito Santo. Terceira promessa. E a gente precisa compreender. Então a primeira é que Ele nunca nos deixará. Que nós teremos uma boa jornada. E a melhor de todas, que Ele enviou o Espírito Santo. Eita coisa boa. O Espírito Santo agora habita dentro de mim e de você. O Paracletos, e essa palavra Paracletos, ela é interessante, porque a gente vê alguns significados, fala um da mesma espécie, que interessante. Então os discípulos estavam tristes, quando Jesus estava falando, olha só, eu vou, é necessário que eu vá, e eles lá meio tristes também, já começando a ficar naquela bad, e ele, olha só, vocês precisam compreender, porque se eu não for, o intercessor não virá, eu vou para junto do Pai, mas virá um que estará com vocês o tempo todo. Diz assim, o tempo todo, o Espírito Santo habita dentro de você, o próprio Espírito da mesma espécie, agora Cristo está com você, e é por isso que eu estou falando incansavelmente de que, ei, está tudo bem se você se encontra nessa situação, mas ei, agora Cristo habita dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, e agora existe fruto que você precisa praticar, um deles é a alegria. Gálatas 5:23 diz, mas o fruto do Espírito é... amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, faltou um. Depois você olha lá e confere. Mas o importante é a alegria, o amor, e depois vem um pouco a alegria. E o que, que é essa alegria? É de fato a gente chutar esse sentimento que está aflorando em nosso coração e deixar a alegria fluir. Né? Kenneth Hagin sempre dizia, olha só, é difícil, mas não é impossível, você precisa pôr para fora. Então quando a gente assiste os vídeos de Kenneth Hagin, é engraçado, que ele fala, em algumas das ministrações que eu vejo, que você precisa começar, e aquele ha-ha-ha que no começo parece loucura, de fato, é você doutrinando o seu corpo, porque o espírito já entende, o seu espírito já sabe, já é alegre, mas o seu corpo não reflete. E nós precisamos realmente trazer o nosso corpo à servidão. Por isso que Paulo diz, olha só, eu trago o meu corpo à servidão. Ali ele coloca uma figura de linguagem que diz que esmurra o próprio corpo. Mas o que ele está querendo dizer? Que olha só, é o meu espírito que comanda no meu corpo. Se eu estou triste, eu entendo que eu sou triste, mas eu entendo também que, ei, não há motivo para eu continuar nessa tristeza. Se eu estou em luto, o luto ele é um direito, ele é legal, ei, mas chega uma hora que o luto precisa acabar. O luto ele tem que passar e você precisa compreender, independentemente do que aconteceu, se alguém da minha família muito próximo de mim faleceu, ou se uma notícia ruim chegou, ei, Deus não deixa de ser bom. E então você se alegra e você começa a se comportar diferentemente. E agora você está rindo pelo Espírito, você está se alegrando pelo Espírito. Então as pessoas são contagiadas do seu lado, e isso é o partir do pão. Você está refletindo Cristo na vida das pessoas. E agora não por uma palavra, mas sim por uma ação, por um jeito de viver. E você realmente reflete Cristo na sua vida e na vida dos outros. Amém? Deus é bom? Sabe, meus queridos, essa mensagem, ela faz muito sentido, talvez para você, ou talvez não, mas para mim ela fez muito sentido, porque de fato, em muitos momentos eu consigo me achar, me conseguir observar que eu me comporto dessa maneira. Eu tive muita dificuldade no começo de falar sobre alguns sentimentos, sobre algumas situações, mas fato é, e a Bíblia nos mostra que de fato a gente se cansa. E às vezes a gente quer estar fortalecido, né? A gente quer mostrar, passar um papel, uma carta para os outros de que nós estamos bem, que nada me abala, que nada me pega, nada me derruba. Ei, meu querido, mas os seus sentimentos, às vezes, ele fala. E é por isso que você precisa dizer, assim como o salmista diz, olha só, fale com a tua alma, já quieta-te. Porque às vezes a sua alma está gritando tanto, seu sentimento está tão alto, falando muito mais alto que o seu espírito, que você não consegue nem escutar o que está acontecendo, e muito menos identificar. Então, Cristo faz parte da nossa vida e tem que fazer parte da nossa vida e caminhar conosco nessa jornada. Se você está indo para Emaús, meu querido, preste muita atenção quem está te contando uma história do lado. Se você está voltando porque você se decepcionou e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou retornar para Emaús. Não aconteceu, já está passado meio dia, não tivemos aqui a prova real de que Ele ressuscitou. Vou abandonar, não aguento mais, estou cansado, estou exausto. Eu estou indo embora para Emaús. Mas aí, existe alguém que está do seu lado. E agora dentro, se você já nasceu de novo, Ele está dentro de você. Te falando, pregando o Evangelho. Falando, ei meu querido, não desista. Eu sou a sua força. Preste muita atenção. Eu sou a sua cura. Eu sou a sua provisão. Confie em mim de todo o teu coração. Não confie no teu entendimento. Medite no livro da lei de dia e de noite, na minha palavra. Dê ouvidos ao que Ele está falando contigo. Domingo nosso pastor trouxe uma ministração maravilhosa falando a respeito de rota. E ele disse, olha só, possa ser que você está perdido. Mas olha só, é só você ajustar, ajuste a sua rota. Talvez você só esteja perdido. Talvez você pegou um caminho errado, por decisão própria ou não. Mas Ele está dentro de ti agora, conversando e te falando. Porque a palavra está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Eita! Então, abre os ouvidos, escute, né, o que Ele quer te dizer. Não desista, você é precioso para mim. Eu tenho um plano para você. Antes da fundação do mundo, eu já projetei algo para a sua vida. Olha que interessante. Eu acho muito interessante essa passagem. Porque realmente quando a gente começa a ver a grandiosidade de Deus, né, da sua onisciência, da sua onipotência, a nossa mente buga, porque ela é limitada. Mas é lindo quando Ele declara, olha, antes da fundação do mundo, antes de eu criar, antes de eu dizer, haja luz, ou seja, antes de Gênesis 1:1, você já existia nos planos de Deus. Isso é maravilhoso, porque de fato você não é qualquer pessoa. De fato, o próprio Deus tem você nos pensamentos dEle, tem você, tem a mim, e cada um com a sua própria singularidade, cada um do seu jeito. Ele nos criou, Ele nos formou para cumprir um propósito nessa terra. E às vezes nós estamos indo para Emaús, mas olha só, ei, não desista. Olhe para o seu lado, esse peregrino que está andando, caminhando, é o próprio Cristo. E Ele está dizendo, ei, eu estou contigo. Eu te prometo que eu nunca te abandonarei, que eu sempre estarei convosco. Aleluia. Ele, nunca te deixarei. Eu acho isso maravilhoso. Logo quando eu me converti, eu já compreendi algumas coisas a respeito disso, de Cristo, de que Ele realmente não nos abandona, porque de fato eu não tive uma figura paterna também muito presente na minha vida, mas logo eu percebi que Cristo realmente Ele preenche esse vazio. Ao estudar a sua palavra, realmente tentar reconhecer a respeito da paternidade, da bondade de Deus, dos atributos morais de Deus mesmo, para que Ele transfere para as nossas vidas, uau, realmente eu não posso me deixar, eu não posso me dar o direito de ficar triste por muito tempo. Mas Felipe, existe situações, existe depressão, afunda a pessoa, eu sei meus queridos, eu não estou aqui desmerecendo doença. Realmente, doença psicológica precisa ser tratada. Só que eu também eu sei de várias pessoas que saíram assim da noite para o dia. Falei, eu sou curado, quer saber de uma coisa? Eu não vou viver mais desse jeito. Satanás não prevalecerá, eu sou curado, e pronto. Glorificou ao Senhor. Porque qualquer doença, qualquer situação, qualquer tempestade que apareça na sua vida é menor do que um nome. Esse nome é Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Se o problema é dinheiro, Cristo é maior. Jesus Cristo está acima. Se é doença, se é um câncer, uma doença incurável, ei, qual que é o nome dessa doença? Procura o nome dessa doença. Mas já faz dias, já faz meses que eu estou batendo. Qual que é o nome dessa doença? É doença A. Ei, doença A é o seguinte, diz um nome que está acima de todos os nomes. E a própria palavra diz que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então precisamos realmente perseverar. Não retroceder. Não enfraquecer a nossa fé. Amém? Hebreus capítulo 11 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida de fé. Ainda que estejamos exaustos, precisamos ter fé. E fé é a certeza das coisas que não se veem. Oh, glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A convicção de fatos que não se vê. Eu acho interessante, porque em Hebreus no capítulo 11, ele vem trazendo a informação de fé sobre duas situações, sobre coisas materiais, palpáveis e fatos. Que fatos são ocasiões que acontecem. Choveu hoje, um fato. Então ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Ei, se você ainda não viu a sua cura, tenha fé, declare que você é curado no nome de Jesus. Amém? Mas esse sentimento eu declaro hoje, nessa noite, partindo em retirada. Fique em pé. Aleluia. Se porventura você está nessa situação, eu não sei, não quero que você venha aqui na frente, não precisa mais, todos nós vamos pôr a mão nos nossos corações, porque eu tenho certeza que você não retornará para sua casa na mesma situação. Coloque a mão no seu coração, reconheça a divindade do Senhor, reconheça que o Senhor, de fato, Ele é o Senhor da sua vida. Não tem problema nenhum reconhecermos as nossas fraquezas, porque Ele é a nossa força. Em Salmo 125, diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então você precisa confiar. Você agora vai declarar de todo o seu coração e dizer: Pai, de fato, eu não consigo sozinho. Eu sei que o Senhor é a minha força, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu declaro toda essa ansiedade, essa depressão, esse cansaço partindo em retirada agora da minha vida, porque a sua palavra diz que o Senhor é quem revigora. O Senhor é quem dá força ao cansaço, Pai. E hoje eu me posiciono, reconheço que eu sou fortalecido pelo Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor me revigorará. E eu cumprirei o propósito para a minha vida da forma como o Senhor quer, Pai. No nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus.